ti, Senhor, a tua palavra escondi.
Hebreus 12, versículo 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentado à direita do trono de Deus está. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Senhor, em tua presença estamos, confiados não em nós, mas na tua graça, no perdão dos nossos pecados, pelo que foi consumado na cruz do Calvário. Nos ajuda a expor a tua palavra, e assim suplicamos que os lares, os locais de trabalho, toda a vida, Senhor, toda a vida que está agora necessitada de um socorro, de um alento, que o Senhor possa enviar o seu socorro agora. O Senhor é o nosso refúgio, tem sido o nosso refúgio, o nosso socorro é bem presente. Que seja a tua mão sobre as nossas vidas, a tua mão, Senhor, sobre essa exposição, porque a palavra é tua e não é nossa, e é ela que não voltará vazia. Oramos em nome de Jesus. Ontem nós paramos no versículo número 2, e demos uma ênfase maior no versículo 2, e até usamos alguns acontecimentos do cotidiano, né? Falei sobre o piloto, que é a última expressão que ele usou, Jesus. Nós voltamos a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas 20, versículo 12, a parte B, olhando para Jesus, e aqui nós falamos, quando eu digo falar com autoridade, não autoridade nossa, autoridade da palavra de Deus, né? A autoridade é a palavra de Deus, e quando falamos com autoridade, autoridade é que o escritor fala e ensina, e quando nós entendemos o que ele está falando, ensinando para quem, para que e por que, o objetivo, nós somos iluminados pela palavra. Então é isso que tem ocorrido. Ele disse, olha, os heróis da fé foram uma bênção, não é? Então, siga também o exemplo deles. Agora, superior a eles, nós temos aquele que é o originador da fé. Foi onde nós nos deparamos ontem e nos debruçamos e demoramos um pouco mais. Falando sobre o versículo 2, sobre o versículo número 2. Então, é o que diz, por meio dele é que a nossa fé começa, é por meio dele, por meio do Senhor. Então, ele é o Senhor, ele é o autor e consumador, e ele que nos conduz em fé, é ele que nos conduz em fé. Portanto, é ele que começou a boa obra, e a boa obra vai continuar quando nós permanecermos. Ele é a videira, Jesus, João 15. Então, se nós permanecermos trabalhando, não pecando por vários motivos, comissão, por omissão e vários outros tipos, aí nós seremos aperfeiçoados, vamos dar muitos frutos, e que assim seja a mão do Senhor sobre nós. Lembro-me que ontem nós paramos na expressão do versículo número 2, expressão, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, é o versículo 2, praticamente é o meio do versículo, né? Está escrito assim, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ou seja, foi feita uma promessa, existia uma promessa, Jesus veio cumprir, ele veio sabendo que ia sofrer, ele veio sabendo que ia morrer, ele veio sabendo que seria crucificado, e mesmo assim ele não retrocedeu. Sendo ser humano, ou seja, sendo de carne e osso, ele não retrocedeu. E o exemplo maior está aqui. temos os exemplos dos heróis da fé, que venceram. E se você pegar os últimos versículos do capítulo 11, da Galeria dos Heróis da Fé, eles venceram com muito sofrimento, com muita angústia. Mas eles ficaram até o fim e trocaram sua vida por uma vida muito melhor. Nós não temos nenhuma dúvida disso. E agora, sai a Galeria dos Heróis da Fé e o foco agora é para o autor da fé, Jesus, que é o centro da Bíblia, é o centro de todas as coisas. O assunto é redenção. Falar em redenção sem Jesus não existe. Então Jesus, sendo o autor e consumador da nossa fé, ele está sendo agora falado, ensinado para os hebreus que tinham se convertido a ele, mas tinham dúvidas. Eu não sei se as dúvidas começaram a pairar, se existia um período onde não houvesse de maneira patente e visível a manifestação do poder de Deus através de sinais, milagres e maravilhas, que foi comum no início da igreja. Essas coisas eram comuns de uma certa forma. Claro, a Bíblia não diz, e não aconteceram de dia, de manhã, de tarde, de noite, claro que não, mesmo porque até alguns cristãos fiéis, honestos, tinham enfermidades, tinham pobres na congregação, tinham pobres, tinham igrejas fiéis, servos, santos, que amam o Senhor, que tinham necessidades, e a Bíblia diz isso. Então, pelos hebreus, pelos judeus, estarem muito atentos àquilo que eles estavam a observar, eles gostavam muito de sinais e maravilhas, e os sinais e maravilhas apontavam para a divindade, apontava para as coisas gloriosas, e eles queriam muito ver sinais e maravilhas. A Bíblia não está dizendo, eu estou dizendo o que eu entendo pelo todo o contexto da Bíblia, tá? Eu estou usando o que o Senhor está me dirigindo agora, o esforço, não é? A capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus ao escritor, aos hebreus desta carta, para que os seus ouvintes, para que os seus leitores pudessem entender. Olha, você pode não estar acontecendo milagre nenhum agora, mas o Senhor está com você. Ele poderia, por certo, estar dizendo isso, porque ele começa a falar dos sofrimentos de Jesus. Você vê que culmina os sofrimentos dos heróis da fé, no final dos heróis da galeria da fé do capítulo 11, e começa a falar do autor da fé, que o autor da fé também sofreu. Ele não foi poupado. Então ele está dizendo, olha, o evangelho triunfalista, a religião que é só para esta vida, é só de milagre e maravilha, isso acontece, sim, para que cumpramos a nossa missão, para que cumpramos o nosso ministério aqui. Paulo não morreu picado de cobra porque não havia chegado a sua hora. Ele não morreu no naufrágio, 1, 2, 3, porque não havia chegado a sua hora. Tentaram várias vezes matar Paulo. Tentaram várias vezes matar Jesus. Mas não aconteceu enquanto não tinha chegado a hora. Então, quando nós estamos nas mãos de Deus e estamos, ninguém pode nos arrebatar. É bíblico. João 10, 27 e 28. Se permanecermos nele, claro que ninguém pode. Agora, ilustrando, não é? Eu queria, como uma galinha cuida dos seus pintinhos, não é? Você vai pegar um pintinho que está debaixo das asas da galinha para você ver o que acontece. Agora o pintinho vai sair das asas lá. Vem o gavião, vem outro predador. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que não habita, se habitou e deixou de habitar. Então, essa palavra do versículo 2 está nos dando um entendimento claro que ele está insistindo para que, apesar da perseguição, apesar dele não estar olhando para aquele momento, para aqueles momentos que eles estavam vivendo, com os olhos naturais, vendo milagres, maravilhas ou prosperidade material, mas que ele pudesse crer não só nos heróis da fé, seus conterrâneos, seus pais, mas crer principalmente no autor e consumador da nossa fé. Não só autor e consumador, mas aquele que é o Senhor, aquele que é Salvador. Então, Jesus já desceu do céu, sendo rico, se fez pobre. Cheio de glória, não usurpou, deixou a sua glória para que nós pudéssemos ser salvos. Agora, ele veio e as pessoas ainda rejeitam. As pessoas ainda rejeitam. Então precisa-se aceitar Jesus. O foco é Jesus. O Salvador é Jesus. Então Jesus, como ser humano, ele sofreu. Por causa da alegria que lhe estava proposta. Versículo 2. Está escrito. O que quer dizer isso, pastor? Em troca da alegria que lhe estava proposta. Vejamos. Ele desceu, sabia o que ia acontecer, tanto é que nas suas falas com os seus discípulos, desde o princípio ele já sabia. Quando ele conversava ainda como um adolescente no templo, eu tenho que cuidar das coisas de meu pai, não do pai José terreno, mas cuidar das coisas do meu pai, o pai celestial. Então ele estava cuidando, o cuidado maior era cumprir a vontade do pai, agradar a vontade do pai. E aprove, Deus enviou o seu filho para morrer, para ser sacrificado, para sofrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Só que essa alegria que lhe estava proposta aqui é óbvio que não é uma alegria terrena, não é alegria temporal, não é alegria vaidade que tem pouco tempo de duração. A alegria que lhe estava proposta é alegria em, acima de todas as coisas, ver aqueles que ele amou até o fim. Ver que aqueles que se arrependiam dos seus pecados tiveram os nomes escritos no livro da vida, e sempre quando isso aconteça, que acontece, existe uma festa no céu, existe uma alegria no céu. Alegria que lhe estava proposta. Alegria de conduzir os filhos de Deus, de conduzir as pessoas que estavam completamente perdidas à salvação. Tem uma passagem que se encontra no tratado de Paulo a Roma, ou seja, a carta aos Romanos, acho que é o capítulo 8. Capítulo 8, que fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas é um versículo mais para frente, o versículo número 15, 17, a coisa assim, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, versículo 17. Se somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Você veja que é uma passagem bastante semelhante. Paulo escrevendo para a igreja de Roma. Você vê que essa palavra dada aos cristãos hebreus é nesse mesmo sentido. Olha, se heróis venceram, chegaram até ao fim pelo sofrimento, o autor e consumador da nossa fé, não é, foi morto, que dirá a nós? E até na carta, quando é escrita para as igrejas da Ásia, ele fala, olha, alguns de vocês serão mortos. Jesus disse isso no capítulo 24, no sermão profético. Na carta para as igrejas da Ásia, algumas igrejas tiveram, olha, vocês vão ser mortos, vocês sofrerão por um período. E é isso que ele diz nesse contexto até o versículo número 3. Até o versículo 3. E aqui diz que ele suportou morte de cruz. Uma morte terrível, que envolve aqui os mais terríveis sofrimentos. morte cruenta, morte de cruz. Não é só a questão de morrer, é a questão como morrer. Morreu como malfeitor, sendo salvador, sendo sem pecado. É isso que nós precisamos entender, é isso que está em foco aqui. Olha, Jesus, ele suportou sendo inocente, sem nenhum pecado, nenhum dolo, nenhuma palavra torpe, nada, sem nenhum pecado, impossível. E ele suportou a cruz. Ou seja, suportou o vitupério. É isso que Moisés diz no versículo 26 do capítulo 11. Teve por maiores riquezas o sofrer por Cristo. O vitupério, a ignomínia. Porque a morte de cruz só era concedida àqueles vassalos, àqueles que eram terrivelmente pecaminosos, assassinos. A morte de cruz ele suportou. E hoje, muitos de nós nos queixamos, estamos sofrendo. Estamos sofrendo, sim. O sofrimento é real, faz parte da nossa carreira cristã. Jesus suportou muito mais. E suportando muito mais, ele venceu a morte. Ele nos deu o Espírito Santo para que nós também suportássemos até o fim a nossa angústia. Não fez caso da crucificação. Ele avançou. Ele sabia do sofrimento. Tanto é que ele orou ao Pai: Pai, eu sei que tudo podes. Eu sei. Ele não disse: Senhor, eu não sei, eu estou em dúvida. Pai, eu estou em dúvida. Não, eu sei que tudo podes. Eu tenho certeza. E quando nós oramos, nós temos que orar assim: eu sei que tudo podes. Eu sei. Mas cumpra-se em mim a tua vontade, porque a tua vontade é a melhor. A tua vontade vai glorificar a ti, a tua vontade vai cumprir o seu efeito. Por isso que Paulo diz que eu, na carne, vivo aqui, eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero glorificar o nome do Senhor. Então não permita, você que me ouve agora, que sofre o sofrimento. Não estamos aqui fazendo apologia em hipótese nenhuma, mas ele é real. O grande problema é que as pessoas estão ouvindo um evangelho que não é bíblico, e quando se depara com a realidade da vida, mas acaba entendendo que ouviu um evangelho que é um evangelho extra-bíblico. É como diz o ditado popular, uma propaganda enganosa. Por isso que é dito: revesti-vos do Senhor e do poder dele, estando revestido de toda a armadura. E porque quando acontecer conosco, nós não vamos ser pegos de surpresa, porque o Senhor já havia dito. Você veja que ele fala para os seus discípulos: olha, muitos serão mortos. Está lá no capítulo 24. Essa é uma profecia para os discípulos direto ali. E muitos foram mortos, se falando para os seus discípulos imediatos. E também todos que são discípulos de Jesus vão padecer perseguição. E quando nós encontramos um outro tratado que Jesus fala para as igrejas da Ásia, é exatamente isso. Então o sofrimento que nós passamos agora, vamos passar. E vamos vencer. Como tem o cântico diz: como ele venceu, a sua igreja vencerá. A igreja de Jesus, não é? Tem uma pré-determinação. Fomos eleitos como igreja de Jesus. Agora, queremos ser a igreja de Jesus? Jesus, quando estava já com o corpo glorificado, ele disse: olha, me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Agora, envio a vocês. Eu envio a vocês. Assim como meu Pai me enviou, eu envio a vocês. Como ovelha no meio de lobos. Mas pode ter certeza, enquanto vocês estiverem na minha mão, enquanto vocês estiverem seguindo, proclamando, amando, desejando, de olho no prêmio, de olho no que está proposto, nada vai impedir que se cumpra, porque maior é o que está em vocês, é o Espírito Santo de Deus. E aqui é dito isto, para encorajar os cristãos hebreus, está assentado à destra do trono de Deus. O sumo sacerdote não é uma pessoa que ia ao Santo do Santo uma vez por ano, uma pessoa considerada, respeitada, vestes especiais que simbolizavam a sua mediação para com o povo e Deus. Mas aqui, Senhor Jesus está assentado, está à destra, à direita do trono de Deus. Ele realizou a sua missão. Ele pode muito bem nos socorrer agora nas nossas fraquezas. É o tema da carta. Está escrito no capítulo 4. Ele se encontra ali. É uma verdade. Lembra-se, leiamos Hebreus 6:20. Marque na sua Bíblia. Hebreus 6:20. Leia Hebreus 10, versículo número 19, como está escrito na palavra de Deus. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Hebreus 10, 19, foi por causa da morte de cruz de Jesus é que nós podemos entrar. É isso que ele está ensinando para os seus conterrâneos e ensinando para nós que somos igreja. Só Jesus, só o Senhor Jesus. Então aqui ele faz uma menção, faz uma alusão, dá aqui o entendimento, dá entendimento de Jesus estar à destra como recompensa por haver completado a sua missão. Isso é... O início do tratado fala sobre isso. No capítulo 1 da carta aos Hebreus, nós encontramos uma menção. Há uma recompensa. Lembra-se do tratado, quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto? O que está escrito ali? Seres abundantes, constantes, sempre, que o vosso trabalho no Senhor não é vão. É o que diz o versículo 3 do capítulo 1 desta carta, que diz: o Filho brilha com o brilho da glória de Deus e a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos e os seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Você vê que ele é repetitivo para que inculque nos corações, nas mentes dos hebreus, que é só em Jesus. E para nós hoje também não é diferente. Agora, Jesus não é apenas o nome de Jesus como um amuleto. Escrever um papelzinho: Jesus, sangue de Jesus tem poder. Não. A vida eterna se dá por conhecer, por intimidade, por experiência. A vida eterna é esta: que conheçam a ti, ó Pai, Deus poderoso, e a teu Filho a qual enviaste. Está escrito em João 17, versículo número. A vida eterna é que conheçam a ti. Mas como vão conhecer se não ouviram falar? Ouviram falar de Jesus como ele é. Por isso que a gente está batalhando pela fé. E quando vem mensagens, artigos, o que vem de... Pode vir de instituta, pode vir de qualquer, de onde for. Mas se não se coaduna com a palavra de Deus, pode vir de letra de música, o pecado não pode apagar. Que história é essa? Que história é essa? Versículo número 3. Esse versículo 3 aqui, onde ele termina esse parágrafo, onde o autor diz do intenso sofrimento de Jesus. E o sofrimento, ele está dizendo, pelo qual os heróis passaram e que Jesus também passou, é uma forma de disciplina, como o intuito maior de disciplina é para o nosso bem, bem espiritual em primeira instância. Aí nós lemos de Salmo 119, versículo 67, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido. Ou seja, foi-me bom ter se passado por problemas. O escritor, lá em Isaías 38, 17, foi para minha paz que eu estive em grande amargura. O próprio Jesus, é isso que ele está dizendo aqui. Se Jesus, sendo, não é? O príncipe da paz. Se Jesus, sendo o autor e consumador da nossa fé, ele não ficou isento de sofrimentos, antes teve de aprender pelo que sofreu. Está escrito, Hebreus 5, 7 e 8, para entendimento. Então ele foi aperfeiçoado. É o que nós encontramos em Tiago 1, versículo de 1 a 4, de 1 a 5. Jesus está sendo dito aqui que ele suportou tremendas provações porque viu uma alegria incomparável no término da sua missão. Aquele que chegar até o fim, aquele que perseverar até o fim, até a morte, ser fiel até a morte, porque tinha pessoas que não seriam fiéis até a morte. Isso é claro. Portanto, você que me ouve agora, se virmos a um homem, um ser humano que não passa por tribulações, que não passa por lutas, por provas, por sofrimentos e por nada que obrigue a resistir, a ser aperfeiçoado, aí já fico preocupado. Eu fico preocupado. Por quê? Porque existe uma máxima. Quem quiser, tem pessoas que não querem. Quem quer? Timóteo 3, 12, a segunda carta. Na verdade, todos os que desejam viver piamente, tem os que desejam. Há um desejo. Deus nos dá livre-arbítrio para desejar. A Bíblia diz, no Salmo 37, versículo 4, se eu não me falho agora a memória, aqueles que se deleitam, que se alegram em ti, Deus concede os desejos do coração. Então, quem quer viver? Aqueles que desejam viver piamente em Cristo, isso é notório, não existe como fugir dessa máxima. Eu sinto muito dizer, se você estava querendo uma outra mensagem, se é que eles estão procurando outra mensagem que não seja a mensagem do Evangelho Bíblico, aqui não é a rádio para você ouvir. Quem deseja? Não é que você vai procurar sofrer, não é, claro que não. Estou correndo sofrimento. Mas Deus os usa para provar, para saber se nós o amamos ou não. Está lá em Deuteronômio capítulo 8. Eu fiz passar por sofrimento, humilhação, para te provar. Deuteronômio capítulo 13, de 1 a 3. Deus permite para nos provar se nós o amamos. Então esse evangelho que hoje é pregado, que nós temos batido com força e não desistimos porque temos convicções bíblicas no Espírito Santo de Deus, glamouroso, sem sofrimento. Não é assim. É uma máxima. Então nós naturalmente temos um opositor a nós, que é Satanás, é o diabo. Naturalmente, quando nós estamos no exército de Cristo, nós temos um lado da batalha. Então, não se esqueça, vai vir chumbo grosso de lá. Mas enquanto nós temos o Senhor como nosso escudo, estamos no esconderijo do Altíssimo, não pode nos tocar enquanto nós estamos nele. Aquele que está em Deus, o inimigo não toca. Agora, quem não é de Deus já é do capeta. Já é. Então ele não vai derrubar quem já está derrubado. Pode estar com boas obras, pode falar bem, pode ser doutor, pode ser intelectual, pode ser milionário, bilionário, trilionário. Agora, quem está no Senhor, o inimigo não toca. A não ser que o Senhor permita, pela sua soberania e com um propósito estabelecido. Então está escrito aqui nesse versículo 3, que eu vou ler agora de novo. Considerai aquele que suportou. Então ele está dizendo aqui claramente da necessidade de disciplina. Disciplina. Nós temos e queremos e temos a liberdade para adorar ao Senhor espontaneamente. Precisamos de disciplina rígida. A disciplina que foi dada a Paulo, o espinho dele na carne. Cuidado aquele que está em pé, não vacile para não cair. Mediante a disciplina de Deus, aí nós aprendemos a nos desfazer do nosso eu, do nosso ego, dos excessos e não colocar os olhos nas coisas fúteis, vãs, coisas que são vaidades, inúteis. Considerai, pois, aquele que suportou. O que, que é? Essa palavra considerar é muito importante. Ou seja, entenda, olha, considere, ele faz aqui uma comparação. Olha o caso de Jesus. Considere a Jesus. O exemplo de triunfo. Ele sofreu, resistiu até a morte, morte de cruz. Teve oposição. Considerai, pois, aquele que suportou tal oposição. O que, que é oposição? É você querer ir e ter resistência. E já é dito isso. Olha, se o mundo me odiou, vai odiar a vocês também. Se fez oposição a mim, vai fazer oposição também a vocês. Só que vocês têm o poder do alto, o poder de cima. Não baixe a guarda. Busque ao Pai em oração, em meu nome, e o Espírito Santo os conduzirá. Vão zombar de nós, vão escarnecer de nós. E o evangelho tem que ser pregado claramente. Olha, quem não aceitar Jesus vai perder a sua alma, vai para o inferno por toda a eternidade. Tem que largar o pecado, tem que largar a prostituição, tem que largar as coisas que não agradam a Deus, tem que viver em santidade, tem que se arrepender dos seus pecados, tem que falar isso em alto e bom som. Não tenho nada contra mensagens elaboradas, pastores, homens que pregam com maestria, na graça, na unção, na inspiração, mas com graça, unção, inspiração deve ser sempre o centro do evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É o que diz o Todo-Poderoso. É o que diz a palavra do Senhor. Nós encontramos na palavra do Senhor João Batista, o que aconteceu com ele. O que aconteceu com João Batista. Perdeu a sua cabeça. Porque ele fez o que tinha que ser feito. Olha, o que você está fazendo é pecado. não só sobre a mulher do seu irmão, mas tantas outras coisas. Tem o versículo bíblico que fala sobre isso. Não foi só, a Bíblia não registrou, mas falou que ele disse outras coisas que enfureceram Herodes. Não só estas coisas, mas tantas outras coisas que ele falou com autoridade, com ousadia. Ele não pregou só no deserto, pregou também no palácio, e a pregação foi a mesma. Me passaram um áudio, um vídeo de um parlamentar dando um discurso com a Bíblia na mão agora, recente, dizendo para o presidente Michel Temer: Michel Temer, sai do satanismo, saia da maçonaria e aceita Jesus. Falou isso no Palácio do Planalto, falou lá, perdão, no Congresso. Então, o Evangelho é assim. O Evangelho é assim. Objetivo, claro, com graça, com amor, sempre com amor. Mas claro, e falar da pressa. Olha, é urgente, hein? Aceita Jesus rápido. Tem que falar que, senão, a porta vai se fechar. Então, Jesus encontrou oposição, nós também vamos encontrar. Isso é bíblico. Hostilidade, zombaria, fazer perversão, mentir contra você, impedir algumas coisas contra você, sua família, caluniar. Então, todas essas coisas sobrevieram sobre o nosso Senhor. E se sobrevieram sobre ele, o que dirá de nós? Considere aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Contra si mesmo. E depois ele conclui. Se conclua, considere, ou seja, observe, analise o que aconteceu com os heróis da fé. Acima de tudo, analise o que aconteceu com o Senhor Jesus. É como naquela parábola que o Senhor Jesus ensinou, mandou os seus servos, né, chamar, mandou falar, vem, 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 aí mataram os servos, não, vou mandar o próprio filho, e também mataram o filho. Se fizeram isso com Jesus, se fizeram isso com os apóstolos, com irmãos fiéis, foram mortos, queimados, o que dirá de nós? Então ele diz, então observe tudo isso, por que que você deve, olha como é que é, a palavra é maravilhosa, por que que você deve observar tudo isso? Quando você olha com a luneta bíblica e com a mensagem de Jesus, você não se cansa, e quando há um cansaço natural, de carne e osso que nós somos, esse cansaço não vai nos deixar estagnado, estático. Veja, na minha tradução está assim: considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para quê? Para quê? Então eu tenho que considerar, eu tenho que analisar, eu tenho que ver a minha vida como a vida dos ensinamentos bíblicos, dos homens da fé, do nosso Senhor Jesus, seguir as pisadas dele. Claro que Jesus é Senhor, e nós somos discípulos. Quando nós consideramos, quando nós analisamos, quando nós pensamos no que aconteceu, quando nós vivemos, refletimos, meditamos, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos desanimar, nós não vamos desistir. Quando nós fazemos isso, agora, só se pensa em coisas terrenas, só se pensa em coisas fúteis, coisas inúteis, coisas que são vaidade, aí eu vou desanimar, eu vou desistir. É isso que ele está dizendo aqui. Considere. O que é isso? E você vai olhar, analisar, reter, entender. Aí vai acontecer, você não vai se fatigar, não vai se cansar. É claro, a Bíblia não há contradição, temos que entender o contexto. Quando fala se cansar, é se cansar ao ponto de desistir. Quando você está de olho no autor e consumador da nossa fé. Isso que ele diz nos versículos anteriores, né? Olhando fixadamente para Jesus. Porque quando vier o cansaço, ele vai te dar uma injeção de ânimo. Aí nós voltamos lá para Isaías, profeta, capítulo 40. As pessoas se cansam, se fadigam, os jovens perdem o vigor, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Então aquele que se cansa vai ficar o quê? Desanimado, desencorajado, resulta o quê? No abandono da fé. Então eles estavam cada vez mais tentados, por isso que ele é repetitivo. Os leitores, os ouvintes da epístola primários, estavam sendo tentados a retornar o quê? Aquilo que lhe dava segurança, confortável, fácil, sinagoga, templo, para abandonar o quê? A Jesus, porque os seguidores de Jesus vão sofrer perseguição. E muitos preferem ser perseguidor do que perseguido. Mas ser perseguido pelo evangelho é uma bênção. Agora, perseguir, aí não. Então, é isto. Muitos procuram o conforto. Agora, você que está procurando conforto. Ah, é pecado procurar conforto? Claro que não. Mas se o seu conforto vai te tirar da liça, vai te tirar do combate, e você não está olhando para Jesus, se Jesus sofreu, então eu não mereço sofrer. Eu ouço quase que semanalmente, eu já ouvi muitas pessoas, e não estou aqui, e o sofrimento é real, não estou dizendo que não é. E culpando a Jesus. Não quero saber de Deus mais não, eu vou ficar aqui até morrer. E você só não morreu pela misericórdia de Deus. E só não morreu porque não está preparado para morrer. É a misericórdia de Deus. Porque muitos se partissem antes de passar pelo sofrimento, pela graça e misericórdia de Deus, perderiam a salvação, como diz lá o salmista no Salmo 30, melhor dizendo. Senhor, não me deixou descer à sepultura. Como não deixou a mim mesmo, Samuel. Agora, eu posso falar como aquele ancião: Senhor, os meus olhos já viram a salvação. Pode me despedir em paz. Pode me chamar para si. Então nós temos que olhar com cuidado, fixadamente, o que aconteceu com os heróis da fé, com Jesus, para que a gente não desanime quando vier o dia difícil. Desanimando em vossas almas, diz a palavra do Senhor. Não canseis, não desanimeis, alguma tradução, tá? Não desanimeis as vossas almas. Ou que não se solte, não saia da sombra do Onipotente. Sim, eles correm o risco de perder a força, o entusiasmo. Aquilo que vinha sustentando eles até ali. É assim como pessoas vão para a congregação, vão para a igreja, estão ouvindo um sermão, ouvindo uma mensagem, e a mensagem toca no coração e renova o coração das pessoas que estão abatidas, pensando em parar, pensando em desistir, por causa dos sofrimentos reais, por causa das batalhas reais. Mas ouve a palavra de Deus e é renovado. Encontra poder para vencer e continuar a jornada, como diz a letra do louvor. Encontra poder para vencer e continuar a jornada. Eles estavam ali, esses cristãos, prontos para perder a coragem. Estavam frouxando. Isso resultaria, sabe em quê? Apostasia. Decair da fé. Porque você manter a vida inteira sendo zombado, ridicularizado, ridicularizada. Eu sei disso. Tem servas, mães, esposas que são regularizadas um tempo enorme, às vezes a vida inteira. Por pessoas até dentro da própria casa. Imagine propriedades confiscadas. Castigos na carne. Está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 33 em diante. Prisões, aceitou o espólio dos vossos bens, ou seja, bens confiscados, aceitou porque tinha em vista a recompensa maior, superior e permanente. Isso tudo estava acontecendo no coração daqueles. E o Senhor mandou esta carta, este recado. Então não é fácil para você, não foi fácil para aqueles cristãos hebreus. Porém, diz aqui nos textos que se seguem, diz aqui, nós vamos, são 10 e 3, porém, aqueles cristãos ainda não tinham enfrentado qualquer sofrimento da natureza severa pela qual nosso Senhor Jesus passava. Então, olha, vocês estão sofrendo, mas estão... Então, não sofreram tanto como Jesus, então aguenta firme. Jesus aguentou sendo de carne e osso e ele nos deu o Espírito Santo. Então nós não sofremos. E aqui ele faz uma alusão aos gladiadores, aos lutadores gregos que ficavam exauridos. Olha, vocês não sofreram como Jesus sofreu, não sofreram até a morte. E aqui é reforçado, comparando com Jesus. Olha, se o Filho de Deus, a quem todos nós devemos adorar, todos nós, adorar, amar, louvar, ele se submeteu voluntariamente a tão grande conflito e sofrimento, quem de nós vai ousar a se recusar? Então pensem nisso. E assim nós vamos vencer todas as tentações. Vencer a autocomiseração. Resignação, sim. Autocomiseração, não. Nós somos amados de Deus. Filhos amados do Senhor. Não nos esqueçamos disso. Então, anime-se, meu irmão e minha irmã. Anime-se. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas não podem andar. Se está em Cristo Jesus, não podem andar segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Uma palavra poderosa para a sua vida. Anime-se, encoraje o seu irmão e vamos avançando. O que que você prefere? Vou ir tocar o louvor agora, mas deixa eu ler um versículo que o Espírito Santo me faz lembrar agora. Porque tem pessoas que querem, me engana que eu gosto. Fala para mim só profecias maravilhosas, minta para mim que eu quero. Mas tem uma palavra, lá no livro de Provérbios, que eu já citei aqui em algumas oportunidades. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Então, no passado, o povo de Deus estava tão afastado que diz: olha, profeta, profetiza para mim só coisas boas. Eu não quero profecia justa. Eu não quero profecia verdadeira. Eu quero só estar onde eu estou. Não, nós queremos a verdade. A verdade. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos dê revestimento, vigor, um avivamento pessoal, familiar, abra portas e o Senhor nos dê um revestimento tal, poderoso, para que possamos suportar tudo e até o fim chegarmos lá. Em nome de Jesus.